Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, quarto semestre. Alguns colegas, dado a formação que tiveram, formação acadêmica especificamente, encontram uma série de dificuldades, dificuldades ligadas à compreensão, mas sobretudo à prática do que nós temos feito em terapia por imagens. E há diversos questionamentos. Por exemplo, vou aproximar o máximo que eu me lembro do que eu ouvi. Professor, isso que a gente está estudando não pode ser às vezes um faz de conta? A resposta para isso, vocês sabem, conforme a estrutura de pensamento de uma pessoa, pode. Não é? Há pessoas que usam elementos de autoconvencimento, que acabam muitas vezes redundando em outras coisas. Outros indagam, como mensurar se de fato o que eu estou fazendo com os verbos mentais, com terapias por imagens, é funcional? É promissor, ou pelo menos é verossímil. Como mensurar? Alguns sequer se dão conta que a própria pergunta já traz nela a resposta nesse caso, não é? Já está medindo. Mas outros já têm uma fluência, mas às vezes, por contingências, por coisas da vida, acabam se desorientando. Por estes e outros fatores, eu trouxe um grande filósofo para conversar conosco hoje. Provavelmente, se considerarmos a tradição ibérica, a filosofia ibérica, nós estaremos diante de um dos maiores filósofos. Eu me refiro a José Ortega y Gasset, que é o filósofo que nós trabalharemos hoje no curso de terapia por imagens, ok? Os colegas que estão aqui em Porto Alegre estão vendo essas folhinhas. Está tudo já marcado para, na aula, a gente poder trabalhar direto o tema. O Ortega y Gasset vai nos propiciar várias respostas, várias indagações e vários aprofundamentos a partir desses elementos iniciais. Basicamente, o que nós vamos ver nessa conversação com ele é assim. O que eu imagino? O que eu penso tem ação sobre as coisas de fato ao meu redor? Eu tenho uma plantinha sobre a minha mesa. Essa plantinha, ela não é de plástico. Ela é verdadeira. Sei que alguns podem achá-la tão perfeita que vai parecer plástico. O que eu penso, por exemplo, no sentido, eu converso com a plantinha, eu digo, Deus te abençoe, plantinha, fique feliz, plantinha. Isso tem alguma inferência sobre o estado geral desta criatura? Não me refiro a uma sugestão, a uma autossugestão na qual, ao fazer isso, eu acho que ela está bem, ainda que ela muitas vezes não esteja. Mas, de um ponto de vista empírico, prático, ela de fato ficará, dará flores, ficará melhor, os fungos que a ameaçam irão embora, não é? O que acham sobre esses elementos? Um outro fator que também vamos trabalhar hoje em conversação com Ortega y Gasset. Vou a um médico e ele me diz que o que eu tenho é algo grave. Eu marco uma consulta aqui com a Nádia e ela diz, olha professor, é um problema endócrino, é grave, não é? Vamos ter que entrar com alguns procedimentos mais contundentes, para ver como contornar a situação. Então eu vou para casa e vou mentalizando, estou usando um termo popular, vou mentalizando, vou procurando fazer um procedimento imagético no qual uma luz muito suave, azulada, vem das nuvens, passa por todo o meu corpo e com isso cada célula vai ficando melhor, eu vou ficando bem. Isso tem uma consequência prática do ponto de vista do que está sendo tratado? Ou seja, está sendo tratado. Foi um médico, ele fez os exames, exames laboratoriais, e foi constatado, do ponto de vista da medicina dos homens, uma moléstia grave. E agora estou usando de mentalização, de crenças, de pensamentos positivos. Isso vai fazer com que esse estado, do ponto de vista médico, patológico, tenha uma melhoria. Estão vendo? Alguns dirão, claro, professor, que terá, até pelo efeito placebo. Nós sabemos hoje que o estado imunológico pode variar muito conforme o estado emocional da pessoa, etc. Mas nós temos outras questões. O que é de fato ser um ser vivo? Uma pedra é um ser vivo? Uma estrela é um ser vivo? A chuva é um ser vivo? O vento é um ser vivo? A roupa é um ser vivo? Seu cachorrinho de estimação é um ser vivo? Quais são os critérios que você adota para dizer se algo está vivo ou se não está vivo? A respiração? Há pedras que respiram, há cristais no fundo do oceano que respiram. Não com a frequência e com o volume com que fazemos a ventilação, mas eles trocam esse material com o ambiente. Leva muito mais tempo, é muito mais vagaroso e o meu volume é menor. Respiram. Estão vivos, então? Todas essas questões Ortega e Gasset, num trabalho que agora chega ao país, feito a tradução por um professor da Universidade de Brasília, que pegou três ensaios do Ortega, logo quando ele começa os trabalhos dele. A gente nota que é um Ortega bastante jovial, bastante impetuoso, com a vida que ele teve, as dificuldades pelas quais ele passou muito depois disso aqui, é escrito de outra forma, às vezes quase o mesmo tema, mas já de outra forma. Aqui o Ortega era bastante incisivo, bastante. E um ensaísta maravilhoso. Vocês acho que vão gostar muito do trabalho de hoje de Ortega e Gasset, dessa obra chamada Adão no Paraíso e outros ensaios de estética. Sem mais delongas, vamos agora diretamente ao tema. Antes de eu entrar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essas questões que eu coloquei. Bem, com a contribuição valiosa que vocês acabam de colocar, eu vou então expandir um pouco mais as questões antes de me debruçar aqui sobre o texto e conversarmos com Ortega. Prosseguindo nessa linha, então, vejam, em um contexto, nós conseguiríamos com, por exemplo, uma atividade de pensamento, apenas uma atividade de pensamento, na qual com uma boa predisposição, com um bom intuito e baixíssima animosidade, nós conseguimos chegar num contexto e melhorá-lo apenas por pensar, fazer um mantra interno, uma oração. Acham que isso teria alguma afetação sobre o ambiente? E sobre estados, por exemplo, você precisa muito de que determinada variável ocorra na sua vida. Você tinha uma amizade muito grande com uma pessoa, mas aconteceu um desencontro. Você estava numa estação de trem na Alemanha e essa pessoa, você acenou e disse para a pessoa esperar. Ela entendeu que era para embarcar e embarcou no trem e foi. E você não achou mais de jeito nenhum. Vocês já tinham acabado de se conhecer, tinham comido um sanduíche ali na estação, na pequena estação ferroviária, e era uma época que não tinha telefone, que não tinha iPhone, não tinha Facebook, e você ficou, e agora? Será que ao mentalizar e ao colocar intenções existenciais na forma de pensamentos e volições, essa pessoa, por exemplo, encontrará você por uma coincidência ou de alguma forma vocês vão se esbarrar de novo na universidade ou em outro lugar? Será que vai haver um encontro? Graças a uma intencionalidade projetada na forma volitiva de um pensamento, de uma intuição, de uma emoção, de uma inclinação para isso? Bem, como vocês estão vendo, nós começamos nesta aula trabalhando aquela questão do sensorial e do abstrato e da famosa cisão platônica, que coloca as coisas em termos distantes. Então, o que é material e o que é pensamento é imaterial e aquelas coisas todas que já vimos. Vamos então começar a conversar aqui com o Ortega sobre estas e outras questões, ok? Deixa eu. Aqui é o comentário do tradutor, mas eu gostaria de ir direto, assim, ao primeiro ensaio dele. O primeiro ensaio tem um título que dá o nome ao livro, que é este, Adão no Paraíso. Surge de uma conversa que ele teve com o professor dele na Alemanha, que ele gostava muito, caminhando por um jardim, e ocorreu esse tema desses ensaios que primeiro foram publicados em jornais e depois na Espanha acabaram virando livro. O Ortega começa nos falando sobre arte. Ele vai começar na arte e lá adiante ele vai fazer uma interseção no final, na última parte do livro, belíssima, quando ele faz a interseção da arte com a filosofia. Ele diz: uma das características dos quadros de Zuloaga, alguém já conhece esse pintor espanhol, Zuloaga? Depois deem um Google para vocês verem as obras dele. Ele era um cronista na pintura da alma espanhola, sabe? Ele pintava o cotidiano, o cidadão, a pessoa espanhola nos seus quadros. Era um grande retratista existencial. A tal ponto que o Ortega diz: a gente para diante de um quadro dele e se pergunta, mas isso é Espanha mesmo? Não é assim que nós somos? Ele pintava aquelas touradas, os costumes. Ele era um cronista da pintura, e um grande, um dos maiores pintores daquela época. O Ortega diz: é que tão logo, uma das características dos quadros deste pintor é que tão logo começamos a dialogar com eles, acabamos envolvidos nessa questão. A Espanha é ou não é assim? Já não se fala mais da pintura propriamente. Não se discute se as mãos ou as faces de seus personagens correspondem às da realidade fora do quadro. Essa questão de realismo plástico é deixada de lado como um saco, de cujo interior saem onças ruivas. Não pode haver comprovação mais exata do que Zuloaga não termina onde sua pintura acaba, não esgota sua personalidade em seu ofício. Ele continua tentando algo que transcende as linhas e as cores, algo que se disputa com a realidade. Note-se bem, primeiro nos encontramos com um plano de pinceladas, em que se transcrevem as coisas do mundo exterior. Este plano do quadro não é a criação, é uma cópia. Através dele vislumbramos uma vida estritamente interior lá no quadro. Sobre essas pinceladas flutua como um mundo de unidades ideais que se apoia nelas e nelas se infunde. Nesta primeira aproximação, Ortega então nos diz que aquele que se aproxima do dado pictórico que está lá, primeiro diz: vou olhar o quadro, ok? Lá está o quadro. Só que esse quadro que estou olhando, que é uma representação, alguém pincelou a minha vida espanhola, ali o cotidiano, a tourada, uma costureira, uma vida de aldeia, e de repente eu fico considerando não mais aqui a textura, a perfeição do quadro, mas a vida que ele está me convidando a ver. Eu já entrei no quadro e digo: olha, lá na minha aldeia, se tivesse tal personagem, e já lembro de uma história, já comento e conto essa história para um amigo. Vejam que um verbo mental, um elemento imagético, veio, conversou, propôs, criou vida, construiu, dimensionou. Onde está a realidade? Eu sou a realidade, o quadro é a realidade. Nós compomos essa realidade. Depois, Ortega diz: há pintores que pintam coisas e pintores que, servindo-se de coisas pintadas, criam quadros. O que constitui esse mundo do segundo plano, ao qual chamamos de um quadro, é algo puramente virtual. Um quadro se compõe de coisas. O que há nele, ademais, não é uma coisa, é uma unidade, elementos indiscutivelmente irreais, ao qual não se pode buscar nada congruente na natureza. É assim que vocês se aproximam de quadros? Vocês têm um quadro bem aqui atrás. A Lágrima Nordestina. Vocês se aproximam pela abstração dele? Não, mas aí é mais fácil, professor. Aqui eu sei que é um quadro, que é uma representação. Não há uma lágrima como essa num olho humano. As coisas estão torcidas, são caracterizadas, são caricaturais. Mas num quadro desses pintores espanhóis já não é assim. Então seria a proximidade disso com a nossa vida que a gente vai considerar como um fator predisponente e acreditável? Vamos ver como a obra se aprofunda e vejam como aos poucos vamos nos aproximando dessas meditações que vocês fazem por semiose cruzada, aqueles elementos que temos estudado. Observem os problemas, observem os caminhos. Para alguns dos senhores, não funciona uma meditação na qual o dado pictórico que vai ajudar você a construir seus verbos mentais, uma vez que alguns por si somente não têm a fluência, a força. Há pessoas que, se você diz, olha, construa uma meditação sua, um pensamento seu, a pessoa não consegue, ela se distrai, ela se perde, ela não tem fluência. Mas se você pega papel e caneta e diz, não, escreve então, e depois você vai ler o que você escreveu. Para alguns, esse dado, em associação com elas, torna possível essa vivência. É nesse sentido que o quadro que o Ortega está nos trazendo se insere nesta conversação. Quer dizer, que metas, que planos, que pautas ele tem que cumprir para que conosco ele possa produzir esse evento dos verbos mentais e, claro, os nossos caminhos para a terapia por imagem. Porque se for coercitivo, se for algo imposto, simplesmente, olha, tem que ser assim, a estrutura é essa e eu tenho que me adequar, não sei se vai funcionar. Acho que para muita gente não vai funcionar. Bom, o Ortega, adiante, ele vai nos colocar o seguinte, ó. Ele vai questionar essa coisa da propriedade, do que é coisa. E ele diz assim, não existe essa suposta realidade imutável e única com a qual se pode comparar os conteúdos das obras artísticas. Há tantas realidades no mundo quanto são os pontos de vista. Há tantas realidades no mundo quanto são os pontos de vista. O ponto de vista cria o panorama. Há uma realidade de todos os dias formada por um sistema de relações aproximadas, vagas o suficiente para os usos da vida cotidiana. Há uma realidade científica forjada em um sistema de relações exatas, impostas pela necessidade da exatidão. Ver e tocar não são, no final de contas, senão maneira de pensá-las. Vamos repetir essa parte? Ver e tocar não são, no final das contas, senão maneiras de pensá-las. O escultor, o pintor, o escritor, ao fazer seus trabalhos, isso que eu posso tangenciar, tocar, que eles fizeram, olhar a imagem, a foto, isso aqui é uma maneira de pensar? Clarice Lispector pensava melhor com a caneta na mão, com lápis, como ela dizia. Então, isso que se produz aqui, onde a gente acha que se produz sistema nervoso, cérebro, quer dizer que o pensamento ele pode ser melhor direcionado quando ele é, colocando entre aspas, materializado, quando o pensamento é instrumentalizado na forma, por exemplo, de uma escultura, de um poema, de uma canção, de uma pintura. É uma questão. Lembrem que, conforme a sua estrutura de pensamento e a sua historicidade, você vai considerar. Você acabou de escrever uma meditação, por exemplo. Estava caminhando em uma pequena aldeia. Avistei uma embarcação à vela. Um dos pescadores se aproximou. Notei que o sol estava amaciando no céu porque estava ficando tarde, etc. Você continua a sua meditação. Isso que você coloca, depois você lê, coloca no seu iPhone, vai caminhar lendo, curtindo essa meditação existencial que você construiu. Isso pode ser seu pensamento materializado muito melhor do que seu pensamento tal qual você o considera, abstração, quando você está deixando a ideia fluir para qualquer lugar. Imagine, o Ortega diz, imagine um pintor que veja as coisas do ponto de vista cotidiano. Ele pintará esquemas para os livros de física, ou do ponto de vista histórico. Então, pintará lâminas para um manual. E aí ele cita um dos grandes pintores espanhóis, né, que é o Carbonero, Moreno Carbonero. Mas para os nossos estudos a gente não precisa mergulhar tanto, né, em certas argumentações que ele vai levar, mesmo porque o propósito aqui é outro. Segundo o meu ponto de vista, escreveu Ortega y Gasset, o problema está em determinar, uma vez que as coisas não são senão relações, qual o gênero de relações serão as essencialmente pictóricas? Suponhamos inicialmente que é uma glória para Zuloaga o fato de nos encontrar diante de seus quadros discutindo se a Espanha é ou não é como ele a pinta. Agora, a glória parece equívoca. Espanha é uma ideia geral, é um conceito histórico. O literato costuma simpatizar com os quadros que lhe incitam a mover o rebanho de seus pensamentos. E aí ele mostra que a literatura e a pintura nem sempre se dão muito bem nesses quesitos, ok? Mas aqui o Ortega começa a migrar o elemento semiótico. Vamos acompanhá-lo, nós não temos pressa não. Ele diz: a crítica literária sempre desorientou os pintores. A crítica literária sempre desorientou os pintores, principalmente desde que Diderot criou o gênero híbrido literário, literato crítico de arte, como se a facilidade para transladar o conteúdo de uma obra estética para outro tipo de formas expressivas não fosse uma acusação grave contra ela. Ora, do que ele está falando? E nós corremos esse risco do que ele está falando aqui? Vamos ver? Veja, você fez uma pintura, depois vocês podem procurar na internet esses pintores, ele vai falar, vai trazer outros pintores, impressionistas e outros vários. Procurem, como Cézanne, que ele vai falar, e deem uma olhada na obra, ok? Bom, isso que você está vendo vai ter uma intercessão com você, seja lá o que for, conforme aí pede cada um, momento, etc. Muito bem. Aí, se você vai escrever sobre isso, como ele está dizendo que Diderot fez, ele disse que foi quem inaugurou isso, mas desde a Grécia nós já temos esses elementos, não é? Ele diz assim: a crítica literária sempre desorientou os pintores, principalmente desde que Diderot criou o gênero híbrido literato-crítico de arte, como se a facilidade para transladar o conteúdo de uma obra de arte para outro tipo de formas expressivas não fosse a acusação mais grave contra ela. Eu preciso explicar o que vai num quadro? O quadro não se explica por si? Quando eu pego e escrevo, por exemplo, sobre esse quadro aqui, ora, o quadro já não está falando? Isso que eu escrevo, e depois os meus alunos lerão sobre este quadro. Como então vocês se aproximarem deste quadro? Será que já não estarão afetados? A mesma coisa, podemos talvez supor, em alguns casos, quando, por exemplo, eu estou diante do meu terapeuta e vou verbalizar o que se passa comigo. Doutor, eu não me sinto bem. Doutor, as coisas não estão bem lá na minha casa. Eu gostaria de ajuda. E isso que estou fazendo, essa literatura vocal com os meus problemas, que estavam aqui, que estavam na pele, que estavam na minha existência. Será que não estou fazendo a ruína daquilo que se passa, tal qual alguém que escreve sobre o que é a obra de arte, ao invés de mostrá-la? Mas no caso específico dos meus problemas pessoais, como eu mostro para o médico? Como eu mostro para o terapeuta? Sem ter que recorrer a isso. E ao fazer isso, a usar como vocês aprendem na filosofia clínica de tradução, quer dizer, eu uso um elemento verbal, escrito ou outro, para dar conta daquilo que vai comigo. Não estou, às vezes, torcendo, construindo uma outra coisa, desconstruindo, dando um outro rumo só por fazer isso? Pode estar acontecendo, não é? Pode estar acontecendo. Muitas vezes isso que é tratado ali da maneira verbal sequer arranha os problemas de fato que temos. Quando muitos dão uma ilustração, explicam, etc. Bem, aí o Ortega vai fazer uma das críticas famosas dele contra a estética. Os apaixonados pela arte costumam sentir uma queda pela estética. Este é um fenômeno que tem fácil explicação. Lembram que a estética, o estudo da arte, o estudo do belo, não é? A arte, se você pega e coloca essa, quebra essa xícara e coloca ela inclinada e uma luzinha em cima dela e se admira com isso, pronto, já existe arte. Estética não. Estética estudará a arte. Então ele diz que os apaixonados pela arte costumam sentir uma queda pela estética, que é um estudo recente, não é? Estética, tem pouco tempo, a arte não. Aí ele diz: a estética procura domesticar o lombo rotundo e inquieto de Pégaso, pretende encaixar nos quadradinhos dos conceitos a pletora inesgotável da substância artística. A estética é a quadratura do círculo. Por conseguinte, uma operação bastante melancólica. Não há forma de aprisionar em um conceito a emoção do belo que foge pelas juntas. Muito bem. Vamos aqui trazer isso para os nossos trabalhos com imagem. Daquilo que os senhores têm estudado em terapia por imagens, e são tantas coisas. Alguns constroem meditações, alguns constroem verbos mentais, mas o fazem como arte, portanto deixam fluir e aquilo toma conformação, como entregar-se a um devaneio que é agradável, que é aprazível e, sobretudo, producente. Ou vocês constroem isso na forma de um estudo estético sobre aquilo que vocês querem fazer. Uma das diferenças poderia ser mais ou menos assim. Alguns fazem verbos mentais com fluência, se colocam uma música bonita, abrem um pouco o vidro do automóvel e saem pela orla suavemente a sonhar. É assim que alguns constroem seus verbos mentais e são muito bons nisso. Mas aí a gente chega e diz para essa pessoa: ah, não, assim não se constrói verbos mentais. Você tem que ter ordem. Primeiro você tem que estudar isso que você está fazendo. Depois, adequar isso segundo um plano métrico de capítulos, de conteúdos, de gradações. Para Ortega, esse tipo de coisa destrói muito da arte. Para alguns de nós, não. Para alguns de nós, será a própria arte. Como é isso para você? Como é isso na sua estrutura de pensamento? Ele diz que não existe forma de aprisionar em um conceito a emoção do belo, que vai surgir pelas juntas. Só que a alma humana venta em tantas direções que, para algumas, ao colocar no cabresto certas emoções, ao colocar sobre o formulismo estético certas coisas, é aí que alguns vão poder viver a arte e vão chamar isso de arte. E agora? Vamos parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões. Bem, o Ortega prossegue o ensaio dele dizendo: as artes são nobres sensores, por intermédio dos quais o homem expressa a si mesmo, o que não consegue fazer com outras fórmulas. Ok? Então, para Ortega, a arte é um elemento, é um dado semiótico de expressividade, se fôssemos traduzir isso para a filosofia clínica. Mas na filosofia clínica, não necessariamente é assim. Uma pessoa pode, um sacerdote pode entoar pela milésima vez uma oração que para ele não tem o menor sentido mais, ele não significa mais nada para ele. Um músico. Eu fico imaginando quantas milhões de vezes o Keith Jarrett teve que repetir aquele concerto de Colônia ao piano. Milhares. Você dá um YouTube ali, você vê 300, 400 apresentações dele pelo mundo, reproduzindo aquele concerto famoso de Colônia. Será que ele estava vivendo qualquer outra coisa? Estava se expressando de fato? Ou aquilo já era tão mecânico que ele nem vivia? Em algumas daquelas apresentações, como o concerto que ele fez no Japão, eu achei belíssimo, achei que ele estava assim, se expressando. Mas não sei se sempre foi assim, não é? Então nós precisamos verificar como é para cada pessoa. A gente que faz arte cerebral não expressa mais nada da afetividade, nada do encanto. É como alguém que aprendeu aquela. Sabe, tem pessoas que às vezes aprenderam um trejeito. Uma piada de efeito que faz o pessoal rir, e aí começa a se autoplagiar, né? Você vai ver uma palestra de sujeito de novo, está ele contando pela 19ª vez a mesma piada, já virou uma caricatura, e nem se dá conta, já não vive nada. E outros, claro, outros sempre é a primeira vez, mas como saber, não é? Quer dizer, então isso não é um discurso para os outros, é um discurso para nós. Para cada um de nós. Bem, várias páginas adiante, agora sim, vocês vão sentir que o Ortega, o que ele coloca aqui, é uma grande aproximação com os verbos mentais, com as terapias por imagens que fazemos aqui. Olha, eu pensei em quatro filósofos para trazer hoje para trabalharmos esse tema. No fim, acabei pegando Ortega, mas os outros três também eram excelentes para ilustrarmos isso. Depois, se quiserem, eu posso falar um pouco sobre eles, tá? E não que fossem apenas quatro, há muitos filósofos que trabalham esses temas, muitos, muitos. Vamos lá. Nada menos místico que o que desejo dizer agora. Todas as coisas vivem. Vou repetir o que ele escreveu. Todas as coisas vivem. A ciência parece reduzir o significado da palavra vida a uma disciplina particular, a biologia. Assim, a matemática, a física, a química não estudam a vida. E existem seres vivos, os animais, e seres que não vivem, as pedras. Por outro lado, os fisiólogos, ao definir a vida mediante atributos puramente biológicos, perdem-se sempre e ainda não chegaram a uma definição que se mantenha em pé. Aliás, procurem a definição da palavra vida para ver a dificuldade que é você, de fato, conseguir definir o que é vida. Parece que sempre há uma exceção e você tem que ir agora. O que eu faço? Vida é o que se mexe? Ora, mas tem o vento batendo em certas coisas inanimadas e elas se mexem. Tentem qualquer critério e vocês vão ver como fica complicado. É disso que ele está falando. Diante de tudo isso, escreveu Ortega, oponho um conceito de vida mais geral, porém mais metódico. A vida de uma coisa é o seu ser. E o que é o ser de uma coisa? Um exemplo nos deixará claro. Bom, aqui ele vai tecer longas considerações, resumindo o que o Ortega quer dizer. O ser que habita uma coisa está nas relações que ele mantém. Então você não pode dizer mais apenas que uma flor no seu jardim está viva e aquela outra lá não. Porque é pelas relações que tudo isso estabelece que nós vamos conseguir caracterizar o que é vida. Esse é o elemento que ele nos propõe. Okay? E ele usa como explicação o sistema planetário, os planetas, a Terra, etc. Então ele diz que desde o Renascimento, o que ele está propondo agora é a dissolução da categoria de substância na categoria relação. Okay? Nós já vimos isso muitas e muitas vezes lá nas bases categoriais aristotélico-kantianas. Bom, aí ele retorna e diz: a ciência se esforça para descobrir este ser inesgotável que constitui a vitalidade de cada coisa. Mas o método que a ciência emprega cobra uma exatidão à custa de não conseguir nunca todo o empenho. A ciência só nos oferece leis, ou seja, afirmações sobre o que as coisas são em geral, sobre o que têm em comum umas com as outras, sobre aquelas relações entre elas que são idênticas para todas ou quase todas. A lei da queda dos graves expressa o que é um corpo, a relação geral segundo a qual se move todo o corpo. Mas, e este corpo concreto, o que é? Bem, o Ortega começa a problematizar e começa, em suma, o que ele está tentando nos colocar aqui nas páginas seguintes, é que a ciência, ok, eu vou construir essa caneca, eu vou usar a ciência, vou tanta temperatura, o barro tem que ser feito assim, ok, posso usar a ciência. Mas para muitas outras coisas, a ciência não deveria sequer chegar perto. Ela não tem instrumento, ela não tem equipamento, ela não tem sequer uma teoria que abarque outras coisas. Só que ela vai para lá. Por exemplo, querer definir o que é vida, quem está vivo, quem está morto, se há ou não alma. Ah, se você não vê o espírito, a alma não existe. Ora, mas é assim que eu vou medir tal coisa? E é incrível que algumas pessoas peguem, sabendo que a ciência não é apropriada para essas outras coisas, e utilizem a ciência para isso. Um exemplo, a menina diz que ama você, e você diz assim: por que você me ama? Você está usando elementos de causa e efeito. Se para essa garota, na estrutura do pensamento dela, a racionalidade dela conversa com esses fatores afetivos, talvez ela consiga uma resposta. Ah, porque eu fui convivendo e aos poucos eu fui gostando, e assim agora eu tenho essa afeição profunda, ok? Mas se ela não tiver os elementos de racionalidade em conversação com esses outros atributos, ela pode dizer não sei. E aí a outra alma, enferma de racionalidade, pode dizer, ah, você não sabe? Então você não me ama. E aí o circo que vocês conhecem, secular, está montado em todas as suas, todos os seus horrores e penúrias, não é? Que coisa. Vamos adiante, que temos muito aí pela frente no Ortega. Bom, Ortega termina toda essa parte da ciência nos dizendo que a vida é o individual. As coisas são casos para a ciência, assim ela os vê. Assim fica resolvido o primeiro estágio do problema da vida. Agora é necessário que as coisas sejam algo mais do que simplesmente coisas. E aí ele diz que, ele cita vários exemplos, olha uns exemplos que ele coloca. Napoleão não é apenas um homem, um caso particular de uma espécie humana. É este homem único, este indivíduo único. Vejam que grande aproximação com os nossos trabalhos em filosofia clínica, não é? Pois é. Bom, aí ele, apenas finalizando essa crítica que o Ortega faz à ciência, ele diz que a ciência faz uma, passa a régua e faz uma redução imensa. Ele diz, a ciência divide o problema da vida em dois grandes territórios que não se comunicam entre si, a natureza e o espírito. Assim se formam as duas linhagens de ciência, as naturais e as morais, que investigam as formas de vida material e da vida psíquica. No espírito se observa mais claramente que na matéria como ser, a vida não é senão um conjunto de relações, etc, etc, etc. Vejam, tudo bem que a ciência tenha feito isso há alguns séculos, mas acham razoável que hoje ainda perdure uma tal divisão e que nós ainda endossemos isso na clínica, no consultório, em nossas vidas? Olha, e é provável que nós nem nos estejamos dando conta de quantas e quantas vezes agimos com base nessa cisão. Querem ver um exemplo disso? Bem tranquilo? Às vezes você chega em casa, sua esposa quer conversar com você, seu marido quer conversar. E aí diz um monte de coisas que você não gosta. Você faz a cara de mármore e por dentro está em ebulição, planejando que na primeira pausa para tomada de fôlego você vai dizer um monte de impropérios e coisas muito chatas para ela, para ele ouvir. Eis a cisão. Houvesse aqui uma unidade, tal qual existem algumas tribos do Alto Solimões, nos quais o que uma pessoa pensa é considerado como dito, verbalizado, um cidadão usualmente numa sociedade como aquela, o que ele está pensando, ele tem para ele que a outra pessoa está ouvindo. Então há toda uma educação no sentido de uma univocidade de comportamento, pensamento, ação, tudo junto. Numa sociedade como a nossa, se por uma varinha de condão nós tivéssemos que agir assim a partir deste minuto, iria faltar medicação psiquiátrica para tanta gente, porque iam se quebrar aos pedaços por todo lado aí. E em filosofia clínica nós também teríamos trabalhos imensos de tentar tornar de novo vivencial certas estruturas de pensamento que iam praticamente se dissociar diante de tamanho baque. Alguns vivem assim, não é porque acreditam nisso, é porque já não tem uma outra forma de viver. Okay? Já dissociaram as coisas muito bem dissociadas. Raramente aquilo que elas têm no coração, com aquilo que elas têm no pensamento, com aquilo que elas têm na ação, já coincide. A maior parte das vezes, não. E elas vivem bem assim, algumas. Não querem que façamos uma unificação, que façamos uma destruição da ciência. Ao contrário, querem até instrumentos que aprofundem e melhorem esse sistema binário da vida, da natureza por um lado, espírito para o outro. E em filosofia clínica não há um modo mais certo ou mais errado de ser, há um modo de cada um. Não é? Descubra seu modo e viva conforme seu modo, na medida em que isso for possível. Ortega vai colocar agora aqui, quando ele trata do mundo, algo que para vocês que fazem o curso de terapia por imagem em filosofia clínica já é bastante conhecido. Só que ele traz de uma maneira muito poética e bonita. Olhem nas palavras do Ortega o que ele coloca. Observamos que um indivíduo, seja coisa, seja pessoa, é o resultado do esforço total do mundo. É a totalidade das relações. No nascimento de uma folha de grama, colabora todo o universo. A arte percebe a imensidão da tarefa que ela toma para si? Como pode? Como colocar em evidência a totalidade das relações que constituem a vida mais simples desta árvore, desta pedra, deste homem? A ciência, pois, rompe esta unidade da vida em dois mundos, natureza e espírito. A arte, ao buscar a forma da totalidade, tem que fundir novamente estas duas faces do vital. Então, para Ortega, quem unifica isso que a ciência desfaz é a arte. Bonito, não é? E eu perguntaria: é assim para cada um de nós? É assim para vocês? Para alguns é exatamente o contrário. No consultório a gente tira a historicidade de uma pessoa e às vezes o que que a gente nota? Que não tem nada disso. Que é via arte que ela consegue fazer a unificação das coisas. Então ela olha para o espaço sideral através do seu telescópio e diz: olha como tudo isso está interligado. O sonho, a poesia, a transcendência, a física e tudo mais. Ou seja, foi preciso a ciência para a pessoa unificar isso. E aí ela diz: agora eu vou fazer uma escultura. Muito bem. E aí, ao fazer a arte, ela utiliza aquilo que ele identifica como ciência, separando, colocando uma coisa em cada lado. Eu sei que nós nos educamos achando que o artista é aquele ser livre, que o artista é o que transpõe as normas, os preceitos. Isso não corresponde à verdade dos fatos. Há muitas criaturas que fazem arte com o cérebro, e o cérebro mecânico, o cérebro lógico, o cérebro do computador. Fazem arte pensada, estudada, não há uma gota de afetividade. Alguns fazem assim. A gente que escreve música, como quem faz matemática. Você bota a partitura, ele nem está ouvindo a música. Escreve a partitura. Outros, no entanto, fazem a. Ou seja, vocês entendem, para cada um de nós isso é de uma maneira. Vamos parar o gravador para que vocês façam as colocações, dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, agora após uma pequena pane técnica. Então, o Ortega estava nos dizendo que, na opinião dele, a ciência rompe a unidade da vida em dois mundos, né? O mundo da natureza e o do espírito. Então, ele coloca assim, ó: não há nada que seja só material. A própria matéria é uma ideia. Não há nada que seja somente espírito. O sentimento mais delicado é uma vibração nervosa. Querem que eu repita isso? Olha, não há nada que seja só material. A própria matéria é uma ideia. E não há nada que seja somente espírito. O sentimento mais delicado é uma vibração nervosa. Para realizar esta função, a arte tem que partir de um desses mundos e, a partir dele, se dirigir ao outro. Esta é a origem das inúmeras artes. se formos da natureza ao espírito, se partimos de figuras espaciais buscamos o emocional, temos a arte plástica, pintura. Se do emocional, do efetivo, que flui do tempo, aspiramos ao plástico, às formas naturais, temos a arte espiritual, como a poesia e a música. Finalmente, cada arte é, tanto um como outro, mas seus esforços, suas organizações, estão condicionadas pelo ponto de partida. E aqui ele revigora uma das mais antigas brigas e desentendimentos filosóficos, que não é apenas franceses e ingleses com o abstracionismo e o empirismo, isso vai até os gregos, vai até os pré-socráticos, não é? Quer dizer, é algo muito antigo e que homens como Ortega procuram resolver dizendo que está tudo ligado, que não há propriamente imaterial ou material, que é tudo uma única coisa, que talvez, por exemplo, o que vai caracterizar algo como material ou não material é a densidade. Então você olha para as nuvens e diz, puxa, a nuvem é menos densa que uma pedra, portanto está caminhando para o imaterial. O pensamento que eu não vejo, meus olhos não veem, então é imaterial, e assim vai. Não é, é nesse sentido que ele destitui tudo, diz, não, é tudo uma única coisa. Em filosofia clínica, o que a gente diria também? Seríamos, por exemplo, platônicos e reabilitaríamos a cisão bipartida, ou no caso da alma tripartida, como queria Platão, ou nós faremos outros movimentos? Diremos, não, na realidade não é nem material, é tudo holístico, é tudo conectado, está tudo ligado, como diz a física quântica. Assim? Engraçado, eu pensei que nós, filósofos, ao invés de termos o discurso pronto e as verdades prontas, a nossa ocupação fosse descobrir, sobretudo em clínica, a verdade da outra pessoa. Se como clínico, e em filosofia, eu procuro a verdade do outro, como eu posso já a priori me posicionar e dizer está tudo ligado, é tudo uma única coisa, corpo e mente, ou não, está tudo desligado, corpo para um lado, mente para o outro. Por isso vocês têm o tópico estrutural 3, e quando vocês aprendem é colocado ali uma régua que diz, às vezes você está mais para o sensorial, às vezes você está mais para o abstrato, não é? Dependendo, às vezes, de estar numa média distância das duas coisas. Isso vai conforme cada pessoa, conforme tem vivências na vida que você, o seu corpo parece não estar lá. E outras é só o corpo que está. Cézanne procurava ter na ponta da língua uma palavra de enorme transcendência estética. Dois pontos. Realizar. Notamos assim mesmo que para produzir uma coisa necessitamos forçosamente de todas as demais. Realizar, portanto, não será copiar uma coisa, mas copiar a totalidade das coisas, e uma vez que essa totalidade não existe senão como ideia em nossa consciência, o verdadeiro realista copia apenas uma ideia. Entenderam aonde ele quer chegar com isso? A palavra idealismo padece também de falsas interpretações. De ordinário, um idealista é quem se comporta perante os usos práticos da vida como uma espécie de estúpida vaguidade e cegueira. Quem tenta introduzir no clima do seu ambiente projetos adequados a outros climas é aquele que caminha dormindo pelo mundo. Costuma-se dizer também romântico, sonhador. Eu o chamaria de imbecil. Historicamente, a palavra ideia provém de Platão, e Platão chamou de ideias os conceitos matemáticos, e os chamou assim pura e exclusivamente porque são como instrumentos mentais que servem para construir as coisas concretas. Sem os números, sem o mais e o menos, que são ideias, essas supostas realidades sensíveis que chamamos coisas não existiriam para nós. De tal sorte que é essencial para uma ideia sua aplicação concreta, sua intenção realizada. O verdadeiro idealista deveria chamar-se realismo. O verdadeiro idealismo deveria chamar-se realismo. Agora nós chegamos àquelas perguntas lá do início da aula. Lembram das perguntas? Se essas coisas todas estão relacionadas e fazem parte, ora mais, ora menos, tais quais objetos sobre uma mesa que se relacionam, ora a caneca estará aqui, ora a caneca estará aqui, ora ela se relacionará com a revista, porque eu vou ler a revista tomando o conteúdo da caneca, etc. Já que essas coisas são todas assim, como dizer então que algo é imaterial, algo é material? Porque dependendo da relação que se estabelece, conforme coloca Ortega, uma coisa será ora menos, ora mais. E assim sendo, você vai ao médico e ele diz: bom, não entendi muito bem essa explicação que você, como filósofo, me deu, mas o fato é que você tem um câncer. E é grave, teremos que operar. Vamos entrar rapidamente com uma quimioterapia para diminuir o tamanho do tumor. E em seguida, vamos fazer uma cirurgia ablativa. Vamos cortar. E aí você diz: o senhor não entendeu, doutor, o que eu tentei explicar aqui. E ele diz: não, o senhor filósofo é que não me entendeu. Se não fizermos isso, você morre, entendeu? É simples, bem assim como eu estou lhe falando. Decida se vai continuar com essas suas ideias aí de distribuição, de que tudo é, que o que é idealismo também é realismo. Decida. Eu tenho que tomar as minhas, tenho que pedir os exames laboratoriais, tenho que ver como é que está o seu sistema cardiorrespiratório e ver se vamos poder operar rápido. E aí você vai pensando para casa: puxa vida, na filosofia tudo parecia tão fácil, tão explicável. Eu sabia agora o que ele está dizendo. Ele está me forçando a voltar ao sistema platônico de corpo para um lado e alma, espírito e mente para o outro.
Eu penso que ele sobrevive, né, amor? Espírito vai viver pronto.
Quando vocês forem depois, aqueles que gostam de revisitar a aula e passarem por isso que eu estou colocando agora, fica como tarefa de casa. Qual é o sofisma que subjaz aqui? Qual é o sofisma? O que ocorre que o médico e o filósofo, nesse caso específico, não se entendem de jeito nenhum? E pelos nossos padrões de época, pelas nossas bases categoriais, eu acho, vocês já estão inclinados aí para o lado dos médicos, esquecendo muito rapidamente a filosofia. Não foi isso que Ortega propôs, viu? É isso que parece a leitura do texto. Quando ele unifica esses elementos, ele não nega a propriedade, ele não diz: essa caneca que você toca aqui, ela não está aqui. Não é isso que ele está dizendo. Isso seria um ceticismo nominalista. Você reduz tudo a nada e fica sem coisa nenhuma. Não é disso que ele está falando. Ele está aqui se aproximando muito das ideias pontinianas da fenomenologia. Naquele sentido de que vocês estão vendo essa linda imagem aqui no monitor, uma enseada, uma aldeia. Ao ver isso, você toca com os olhos a imagem, você é tocado por ela, você inspira a partir da imagem, você fica com: ah, que bacana, eu vou passar minhas férias nesse lugar, onde será? É nesse sentido que as coisas se conversam, ora mais, ora menos, ora você está mais lá, ora você já está aqui, porque te dói a barriga, você tem que tomar água. É nesse sentido. E no trânsito destas coisas todas, às vezes você vai poder resolver algumas que acontecem enquanto você olha para a imagem, o monitor apaga, entra em pânico. Nossa, e a imagem? É nesse sentido, os problemas ocorrem nesse trânsito. Alguns vão dizer: apagou o monitor? Não precisava, eu estava prestando atenção aqui, ó, nos colegas da aula. É nessa dimensão que essas coisas vão se posicionar. Algumas pessoas, de fato, nesse trânsito de coisas, quando elas estão passando momentos muito difíceis, nesses exames gerais de todas as coisas, morre uma pessoa que elas amam. Elas perdem um filho num acidente, há um divórcio. Você hipotecou sua casa e descobre que agora foi demitido e não sabe como botar as contas em dia. Quando essas coisas acontecem, alguns de nós, que têm influência em verbos mentais, em terapias por imagem, eles procuram se tranquilizar. Aí chega o filho de 8 anos e diz, papai, o que está acontecendo? Eu acho que o senhor está tão triste. E você diz, o papai está triste, mas ele está trabalhando para as coisas ficarem melhor, viu, filho? É nesse sentido em que os estudos que vocês estão fazendo podem auxiliar em alguns casos em problemas específicos. Até onde podem, eu não sei. Vai depender da fluência, do exercício, da diligência com que cada um faz esses trabalhos e o quanto tem a ver com cada um de vocês. Alguns vão poder ir muito longe e fazer algumas pequenas proezas existenciais e outros não vão poder fazer nada, vão se frustrar cada vez mais. É isso, não é mágica. Se soubesse mágica, a gente não precisava estar estudando tudo isso. Estamos estudando esses meses todos, não é? O Ortega diz, então, mais adiante, que... Bom, ele faz aqui uma análise tão bonita, mas por questão de tempo eu vou bem para frente, tá? Não temos, por conta da interrupção demorada que houve, nós não temos tempo de... Mas o Ortega, quando ele considera o homem na sua circunstância, que foi a grande... uma das grandes contribuições filosóficas que ele nos dá, olhem essa parte que ele coloca. No homem, a vida se duplica. Seus gestos, seus membros, são ao mesmo tempo vida espacial e signos de uma vida afetiva. A pintura se integra ao corpo humano, através dele vai a seu domínio, sobre o império da luz, tudo que não é imediatamente espaço. Paixões, história, cultura. Muito bonito que ele coloca aqui nesses elementos. Bem, agora o que vem é bastante dilemático, ok? E para quem não tem estudos mais profundos na filosofia fenomenológica, na filosofia orteguiana, pode ficar um pouco... pode ficar perplexo com o que eu vou ler agora para vocês. Mas lembrem, não vamos perder a perspectiva para que a gente possa dimensionar e aprender isso que ele está colocando aqui. O Ortega vamos para outro caminho. Vocês lembram, alguns dos senhores estiveram na viagem que nós fizemos à Espanha. Você estava, Ildo, naquela viagem? Não? Quem estava aqui do grupo? A Isoldinha?
Sim.
Dos que estão online, quem foi com o professor à Espanha? A Sevilha?
Sevilha.
Sueli estava também?
Sueli, lembra? Ah, desculpa, não vou falar para ninguém.
É, Sueli também. Pois então.
Não,
ela disse que não era.
É, desculpa.
Pois bem, naquela jornada de estudos que nós fizemos com a Universidade de Sevilha, aquela parceria, e que estávamos estudando Ortega, até eu coloquei para vocês na ocasião, tem um curso lá na plataforma, né, sobre a vida e a obra de Ortega e Gasset, que coloquei para vocês especialmente. Naquela ocasião nós fomos até, eu disse, hoje nós vamos fazer uma visitação. Nós vamos visitar a maior catedral barroca do mundo. E o pessoal se animou muito. Nós fomos. Ele vai fazer agora alusão a essa catedral barroca. Mas, para além disso, ele vai nos falar, ele como um espanhol, da alma espanhola, o que é extremamente difícil. A Espanha não é um país como é o Uruguai, como é a Argentina. Vocês estão vendo agora o que houve lá na Catalunha, não é? Muitos, mais da metade daquele pessoal não se considera espanhol. Eles não têm a cultura espanhola, eles não têm sequer o idioma, né, espanhol. É totalmente diferente, toda a história deles é diferente. E não é uma exceção. O sul da Espanha, você vai até as montanhas, que é até onde os muçulmanos avançaram, e se não fossem aquelas cordilheiras, eles teriam ido à Europa adentro. Aquele sul todo espanhol é completamente diferente. Você chega a Madrid, não há identificação com o sul da Espanha. Não é aquela forte conversação que houve, e conversação é uma maneira branda de dizer essas coisas, é um eufemismo, entre cristianismo e o Islã e os muçulmanos. Aquilo fez uma composição única, inédita. Essa catedral é a maior igreja católica do mundo. Foi construída em cima de uma mesquita. O minarete, onde está a famosa torre, que muitos colegas subiram até lá, uma torre com 100 metros, assim, toda em estilo barroco, lindíssima. Pois aquilo é remanescência de um minarete muçulmano. Dessa hegemonia toda, aos poucos, os motivos do Islã, muçulmanos, foram substituídos aos poucos pelos símbolos cristãos. E tudo isso composto num elemento barroco. Numa que é... Sabe quem está, os restos mortais nessa igreja? De Cristóvão Colombo. Está lá nos restos mortais do Cristóvão Colombo. Quando nós estivemos lá na visitação, naquela ocasião, eu convidei os colegas para irmos até uma nave central da igreja, porque lá estava começando o coro, com o trabalho de órgão, um dos maiores órgãos da Europa inteira. Vocês precisam... O som que saía era de arrepiar. E ele ainda fez a gentileza de tocar Johann Sebastian Bach naquele órgão. Pois agora o Ortega vai nos traduzir um pouco dessa, e com grande dificuldade. Mas olhem o que ele faz, ele nos convida, agora na academia tem esse termo, né? A provocação. Pois isso é o que ele faz, uma imensa provocação, quase uma ironia. Mas o Ortega está nos convidando a um diálogo a partir daqui. Então, é nesse contexto que o que eu vou ler toma suas dimensões, tá bom? Vamos lá. Eu sou um homem espanhol, escreveu Ortega, ou seja, um homem sem imaginação. Quem conhece a obra de Ortega e lê algo assim, pensa, olha, esse é um autor errado, não é o Ortega, é outra pessoa escrevendo. O Ortega sem imaginação, Ortega tinha uma imaginação imensa, muito fértil. Bem, mas vamos retomar então. Eu sou um homem espanhol, ou seja, um homem sem imaginação. Não se zanguem, não me chamem de antipatriota. Todos dizem a mesma coisa. A arte espanhola, disse Alcântara, disse Cassió, é realista. O pensamento espanhol, disse Pelayo, Unamuno, que é um autor que nós já trabalhamos, hein, gente, no curso de literatura, é realista. A poesia espanhola, a épica castiça, disse Pidarte, atém-se mais que nenhuma outra realidade histórica. E o pior, aí ele diz, ele termina todas essas citações dizendo, sou um homem sem imaginação. E o pior é que outro dia entrei em uma catedral gótica, eu não sabia que dentro de uma catedral gótica habita sempre um torvelinho, isto é, que apenas pus os pés no interior e fui arrebatado do meu próprio peso sobre a terra. Subitamente, de mil lugares, dos altos cantos escuros, dos vidros confusos dos vitrais, dos capitéis, das remotas chaves, das arestas intermináveis, se deslocavam sobre miríades de seres fantásticos, como animais imaginários e excessivos, grifos, gárgulas, monstruosos cães, aves triangulares, outras figuras inorgânicas, mas que em suas acentuadas contorções, em sua fisionomia zigue-zagueante, poderiam parecer animais incipientes. E tudo veio rapidamente. Quem viajou vai lembrar da Giralda, que é como se chama aquela torre, né? Giralda é uma torção do termo de catavento, né, no espanhol, e lembra daqueles desenhos, é a própria entrada, não é, da igreja. Quem não lembra e também não está lembrado e não tem tempo de dar um Google agora para ver o que é isso que ele está falando, desse estilo gótico, lembre do filme do Batman. Lembram do Batman? É gótico, pronto. É o próprio. Ele é o próprio. Desde a Batcaverna até o Batcarro, Batmoça e até a Mulher Gato. É tudo muito gótico. Das cores, das construções, lembra aqueles gárgulas? A câmera vai filmar Gotham City e passa lá no alto do prédio, tem um daqueles monstrinhos. Isso é gótico. Pronto, agora olha como ficou bom, não é? Aí depois de descrever tudo isso, olhem o contraste que Ortega está construindo conosco. Homem sem imaginação, que não gosta de andar em trato com criaturas de condição equívoca, movediça, vertiginosa. Eu tive um movimento instintivo, desfiz o fato, fechei a porta atrás de mim e voltei a encontrar-me sentado lá fora, olhando a terra quieta, o sol, que resiste às plantas dos pés, que não vem e vai, que não está por aí, nem faz gesto e nem diz nada. Esta aventura. Bom, eu estou resumindo, porque ele descreve muito, muito, vários parágrafos sobre essa vivência de estar nessa igreja gótica, de sair para a rua, ok? E o alívio que ele sente. E aí ele diz que esta aventura acontece sempre a um homem sem imaginação, para quem só existe o finito, quando comete o deslize de entrar em uma catedral gótica, que é uma armadilha armada pela fantasia para caçar o infinito, a terrível besta veloz do infinito. Sim, onde termina o espanhol com sua sensibilidade ardente para as chamadas coisas reais, para o circunscrito, para o concreto, material, onde termina um homem sem imaginação, começa um homem de ambições fugitivas, para quem a forma estática não existe, que procura o expressivo, o dinâmico, o aspirante, o transcendente, o infinito. É o homem gótico que vive de uma atmosfera imaginária. Eis aqui os dois polos do homem europeu, as duas formas extremas da patética continental, o patos materialista ou do sul e o patos transcendental ou do norte. Extremamente corajoso ele ao escrever isso no contexto em que ele escreveu nos jornais espanhóis. O Ortega tem uma história muito curiosa, né? Desde o exílio dele aqui na Argentina, por discordar da ditadura, mas nunca se afastou da Espanha, nunca se afastou de ser um educador dos espanhóis e da tentativa dele. Olha o que ele diz, o que acontece quando falta essa coisa que é a construção. E que tenta se refugiar rapidamente então nas construções góticas. Bom, eu não consigo, pelo meu pensamento, ir até o céu, eu não consigo construir verbos mentais, pois que as coisas ao meu redor me ajudem a fazer isso. Ele coloca de uma maneira política, educacional e bastante contundente, mas nós utilizamos elementos similares em verbos mentais. Muitas pessoas, na falta da construção imagética de certos pressupostos, pelas forças dela, conforme as condições, podem fazer usos, não de catedrais góticas, porque acho que não seria producente para muitos de vocês, mas de outros elementos que ajudassem, como ir até um bosque e, numa caminhada, enquanto ouve uma música, deixar que os verbos mentais se processem. As folhas das árvores, a luz do sol, os patinhos brincando lá no lago serão a catedral gótica dos senhores, que sem imaginação poderão trazer com isso imaginação, entre outros elementos. Mas não é assim que ele vai construir esse argumento dele. É bem diferente. A crítica dele, por exemplo: a religião e a poesia não pretendem suplantar essa vida, mas sim a servem e a diaconizam. Isso não é discreto? A religião e a poesia foram feitas para a vida. Nas catedrais góticas, pelo contrário, a religião tornou-se substantivo, nega a vida, nega este mundo, polemiza com eles e nega a obedecer às suas mínimas ordens. Sobre a vida e contra a vida, esta religião gótica constitui um mundo onde ela mesma se imagina orgulhosamente. Há no gótico um excesso de preocupações ascendentes. O corpo do edifício se dilacera para subir, se desfia, se deixa trespassar em seus flancos. As ogivas ficam abertas como fendas de chagas. Quando a arte suprema consegue, o que a arte não consegue? Entenderam a crítica que ele faz? Filosoficamente, é um momento muito delicado esse. Por isso, os senhores, no trabalho com os verbos mentais, com terapias por imagens, eu acho, na minha opinião, devem considerar esses elementos, que podem ser profundamente alienantes. Não é? Você, ao construir um verbo mental no qual você acha que salva a sua individualidade, coloca em xeque a sua existência. Por elementos como esse que ele coloca. Não estou querendo dizer que a religião e a poesia cumprem um papel que nessa crítica o Ortega faz. Não, mas que eventualmente pode ser assim. Ok? Há que se ter cuidado. O Ortega faz divisões bastante antropológicas e baseadas no sistema historiográfico ainda muito próximo, muito hegeliano. Ele não diria isso, ok? E acho que muitos estudiosos de Ortega não concordariam comigo nesse aspecto. Ele vai trabalhar aqui o Vohringer, que tem o livro Abstração e Simpatia. É muito interessante. Aliás, como quase todos esses trabalhos do Vohringer. Ele diz assim, ó, ele citando o colega, ele diz: o homem primitivo é, pode-se dizer, o homem tátil. Ainda não possui o órgão intelectual, graças ao qual a pavorosa confusão dos fenômenos é reduzida às leis e relações fixas. O mundo é para ele a confusão absoluta, a tremenda presença do que não se sabe o que é. A emoção radical do homem primitivo é o espanto, o medo da realidade. Caminha agarrando-se às paredes do universo, conduzido pelos seus instintos. Bom, em tudo isso, o essencial é: o homem primitivo é um homem tátil. À medida que a humanidade foi se desenvolvendo, e não sei se aqui o termo seria melhor esse, esse homem tátil foi dando lugar a um homem mais cerebral, menos tátil. Mas esses encontros e desencontros nem sempre foram pacíficos. Para vocês é? Nas suas vidas, nos seus cotidianos, é pacífico? Ele diz, segundo Vohringer, a postura do homem clássico, lembrem, o homem clássico, depois do homem primitivo, ante a natureza, deve ser consequentemente de confiança. O grego racionaliza o mundo, o torna antropomórfico, semelhante a si mesmo, de tal sorte que é um prazer desaparecer na contemplação das coisas vivas, que em sua aparente mutabilidade não fazem senão repetir de forma ampla, potencializadas as mesmas regras com as quais se movem dentro de nós os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas ideias. Querem um exemplo disso? Porque tem pessoas que pegam um gatinho de estimação e descrevem os sentimentos do gatinho de estimação conforme ele sente. Não é? Humanizando o gatinho, que não tem nada a ver com isso, coitado. Mas você está ali dizendo ele sente. Tal e tudo. Está morrendo de saudades o gatinho, o cachorrinho. Alguns fazem isso com as plantinhas e assim sucessivamente. Esse é o homem clássico, ok? Um pouco melhor, talvez, que o homem tátil. Aí ele fala do homem oriental. Sempre na voz de Vorringer. Ele diz, o terror primitivo já foi superado, os gregos já se estenderam sobre os fenômenos naturais, suas lentes científicas, o conhecimento já colocou uma ordem na confusão inicial. O homem oriental, entretanto, não é tão fácil de contentar como o homem grego ou o homem italiano. Entenda-se aqui, o homem italiano é um homem renascentista, tá? Que ele fala. O homem oriental aceita o trabalho urbanizador do intelecto. Reconhece que existe como ritmo e leis, segundo os quais as transformações naturais são comprovadas. Seu instinto é mais profundo, supera e transcende a razão. E através desse véu, bem urdido pela lógica e pela física, apalpa uma ultra-realidade, para quem as coisas presentes são apenas vagos sonhos e aparências. Segundo ele, o que o homem clássico chamava natureza é apenas o véu de Maia em cima de uma incognoscível realidade transmudana. Olhem, vamos fazer bem simples isso. O que o Ortega está dizendo é que, na opinião do colega, o que o homem clássico vai chamar, não é, de natureza, das árvores, das folhas, dos lagos, o homem oriental diz, isso é ilusão, isso que você chama de natureza. Eis a diferenciação. E o caminho que ele toma, né? Isso ficou claro? Bem, mas o Ortega começou pelo homem gótico, não foi? Que é para onde ele volta. Então, ele, muitas páginas depois, ele diz que, para não incompridarem definitivamente essas notas, vou deixar de lado essas questões tal, e aí ele resume. Ele diz, basta assinalar que este homem, por mim chamado de homem mediterrâneo e especialmente espanhol, ele considerava o homem espanhol o retrato propriamente dito do homem mediterrâneo, ok? Assim o Ortega considerava. O termo médio, perdão, chamado de homem mediterrâneo, especialmente espanhol, é o polo oposto do artista abstrativista e geométrico. O termo médio é o homem clássico, que busca regularidade como este, porém procura nas coisas da terra, assim como o mediterrâneo. Portanto, para Ortega, o homem mediterrâneo era aqui, olha. Olhem a descrição que ele faz. O homem mediterrâneo, cujo representante mais puro é o espanhol, um lugar na galeria dos tipos culturais. O homem espanhol é caracterizado por sua antipatia para com tudo que seja transcendente. É um materialista ao extremo. As coisas emanadas em sua rudez material, em sua individualidade, em sua miséria e sordidez, são não quintessenciadas e traduzidas e estilizadas não como símbolo de valores superiores. Isso é o que o homem espanhol ama. Não é. É uma visão de Ortega. Não, vocês não vão encontrar muitas dessas visões assim. Don Quixote, por exemplo. Não é. Era assim como ele está dizendo? Quando muito, uma mescla, mas era muito diferente, não é? O próprio sonho que o move. Ortega está falando muito para uma geração, para um estado de época e para uma parte da Espanha, tentando caracterizar esses elementos. Não é? É tipo o que ele fez com o Homem Massa, não é? Na obra dele famosa. Então ele diz que assim, que o termo médio de tudo isso é o homem clássico, ok? É esse homem que já não é um homem primitivo, já não é um homem tátil, mas também não é esse sujeito oriental que olha para tudo aqui ao redor e diz é tudo ilusão. É um homem que está entre esses caminhos, entre esse pensamento que que fala que essas coisas são ilusões, mas que também vive um pouco daquela questão do tátil. Estamos nesse meio termo. É o homem clássico, ele diz, esse é a média dos elementos, não é? Essa inovação greco-romana atualizada no Renascimento. Ele vai resumir, então, dizendo o seguinte, ó. No entanto, nada é tão sugestivo e plausível como as fórmulas encontradas por Vohringer quando recorre aos diversos problemas da história na arte gótica. Desgeometrização da linha, desmaterialização da pedra, fecha aspas. Vou repetir. Desgeometrização da linha, desmaterialização da pedra. Na parte final da obra, o Ortega vai colocar agora, ele retorna aos quadros, não é? A pintura, e olhem como ele coloca. Ele diz assim, mas vamos ver isso a partir de tudo que ele colocou, tá? Até desde o início da nossa aula. O quadro primitivo é, de certo modo, a adição de muitos pequenos quadros, cada qual independente e pintado desde o ponto de vista próximo. O pintor dirige um olhar exclusivo e analítico a cada um dos pequenos objetos desse quadro. Daqui provém a divertida riqueza destas tábuas, quadrocentistas. Nunca terminamos de vê-las. Sempre descobrimos um quadrinho interior que não havia reparado. Bom, aí ele vem para o Renascimento. Vamos ver como é que é o quadro do Renascimento. Considerem tudo que nós temos estudado, o mundo como representação, construção de verbos mentais e esses outros detalhes, ok? Considerem, vamos supor que o Roberto fosse ver um quadro que a Daísa tivesse feito. Ele diz, olha, um quadro quatrocentista, cheio de detalhes, como é que você constrói seus verbos mentais? Que interessante! É disso que é nesse sentido de analogia que a gente está vendo isso aqui. Renascimento. Como é que o artista renascentista pintava seus quadros? Olha como ele coloca. A visão próxima aqui é exclusivista, uma vez que apreende cada objeto por si e o separa do resto. Exclusivista. Pega um objeto e o separa dos demais. Rafael modifica este ponto de vista, porém introduz no quadro um elemento abstrato que lhe proporciona a unidade, a composição ou a arquitetura, e continua pintando coisa da mesma forma que um primitivo. Seu aparelho ocular funciona segundo o mesmo princípio. Com essa analogia, vocês podem, por exemplo, verificar de outra ordem como constroem seus verbos mentais também. Alguns dos senhores têm mestrado, doutorado em filosofia, estão estudando na universidade, escrevendo obras e tudo, e quando vão fazer um verbo mental, uma meditação, uma construção imagética, conforme vocês têm aprendido, produz, do alto dessa torre aí de marfim, um quadro quatrocentista. Uma meditação prosaica, ineficiente, ineficaz para aquilo que vocês já caminharam e desenvolveram, de tal forma que você perde interesse por aquilo. Aquele verbo mental, aquela meditação, aquela terapia por imagem que você edificou para um propósito que é seu, de acordo com a sua escala de desenvolvimento, baseado na sua história de vida, se torna pueril, como um desenho de uma criança, que você olha uma vez e diz, ok, um desenho de uma criança de 6, 8 anos. E não um quadro de Rafael, que seria mais condizente com você. Ora, mas uma pessoa que já caminhou tanto não se daria conta disso? Alguns não se dão. Alguns não se dão conta disso. Ok? Eles não têm acuidade. E aí nós teríamos que verificar, mas não, isso é para outra aula, ok? O que acontece que a pessoa perde a acuidade? Por exemplo, há muitos casos. Olha, Robert Schumann era um pianista muito bom. O que ele achava dele mesmo? Péssimo pianista. E quando ouvia a esposa, Clara Schumann, tocar, ele tinha desejo de morte, de suicídio, de tão mal que ele se sentia. E ele não era, a própria Clara dizia para ele: só que você toca diferente, o que você quer? Não é? Quer dizer, isso é um exemplo de alguém que faz muito bem, mas mensura de uma maneira que é. E ao contrário, há aquele que consegue fazer três acordes no braço de um violão e acha que compôs uma sonata em que vai imortal de Beethoven, e já viram o que vai acontecer com a pessoa. Mas isso é outra história. Não é como ele está colocando aqui, ok? Aí ele fala das transições, ele chega ao impressionismo. Olhem quem ele vai trazer, Velázquez. Já vimos em nossas aulas as obras de Velázquez, né? Inclusive os quadros foram colocados a vocês. Ele diz: não é necessário dizer que em Velázquez perduram os princípios moderadores do Renascimento. A inovação não aparece em todo o seu radicalismo, até os impressionistas e os neo-impressionistas. As premissas formuladas nos primeiros parágrafos pareciam anunciar que, quando chegássemos à pintura do vazio, a evolução teria terminado. O ponto de vista, fazendo-se de múltiplo e próximo, único e distante, parece ter esgotado o seu itinerário, mas não é bem isso. Logo veremos que pode retrair-se ainda mais, até o sujeito. De 1870 até esta data, o afastamento prosseguiu. E estas últimas etapas, precisamente por seu caráter inverossímil e paradóxico, confirmam a fatídica lei que insinuei no início. O artista parte do mundo em volta, acaba por recolher-se dentro de si mesmo. Isso que eu estou falando, que eu acabei de ler dele, se não ficou bem claro em Velázquez, olhem com que clareza agora fica muito bem explicado em Cézanne, no cubismo. Ele diz: Cézanne, em meio de sua tradição impressionista, descobre o volume. Nas telas começam a surgir cubos, cilindros, cones. Um distraído talvez pensasse que, esgotada a peregrinação pictórica, voltava-se a recomeçar do ponto de vista de Giotto. Mas é um erro. Sempre houve na história da arte tendências laterais que gravitavam em direção ao arcaísmo. Por favor, não se distraiam aqui. Então, vamos supor, você estudou, está concluindo seu doutoramento, a sua tese é o Não Dito em Heidegger, e você é um profundo estudioso da filosofia, e aí você está estudando terapia por imagens em filosofia clínica. E você diz: hoje vou construir uma meditação para meu uso pessoal, por semiose cruzada. Vou imaginá-la, escrever no papel, vou gravar no meu iPhone, vou botar no ouvido e vou na academia. Enquanto eu faço esteira, eu faço a minha meditação pessoal. E aí você, que pretensamente andou tudo isso, constrói algo como um cubismo do Cézanne. Uma coisa abstrata: estou caminhando e não há gravidade. Subitamente, estrelas se aproximam e a energia me enche de alegria e luz, e etc. e tal. E o resultado de tudo isso, para alguns é uma profunda estranheza, para outros o sujeito se torna avesso a qualquer princípio de meditação e de introspecção, porque acha que com ele não funciona. Não analisou sua historicidade, desrespeitou completamente seu modo de ser e construiu uma meditação alienante, um verbo metal que só faz fragmentar sua alma, seu coração. Que pena! Não é? Ignorou todos os avisos, todas as coisas que têm sido trabalhadas nas nossas aulas. Aí é a parte mais bonita, na minha opinião, o corolário de todo o trabalho do Ortega nesses ensaios, é quando ele faz essas relações entre a evolução da arte com a filosofia, não é? Que ele estabelece paralelismos com os filósofos, mostrando que aquilo que estava acontecendo lá na arte também estava acontecendo de modo similar na filosofia. Por exemplo, Vamos pegar apenas aquele trecho de Velázquez, a partir dos anos 1600. Olha como ele estabelece relação. O real para René Descartes é o espaço, para Velázquez, o oco. Depois de Descartes, reaparece um momento a pluralidade de substâncias em Leibniz. Mas essas substâncias não são mais princípios corporais, e sim todo o contrário. As mônadas são sujeitos, e o papel de cada uma delas, um curioso sintoma. Não é outro que não de representar o ponto de vista. Pela primeira vez ressoa na história da filosofia a exigência formal de que a ciência seja um sistema que submete o universo inteiro a um ponto de vista. E a mônada apenas proporciona um lugar metafísico a essa unidade de visão. Quem tem dúvidas sobre isso pode revisitar a aula sobre Leibniz, que vimos a mônada, como ele via, etc. Ok? Então, ele mostra que de modo similar, o que havia lá na pintura acontecia também em filosofia e em outras áreas. Uma advertência e um aviso muito interessante para os nossos propósitos. Em suma, a resposta agora, diante de tudo que vimos e diante de tudo que vocês têm estudado nesse curso de terapias por imagens, se tornou muito simples. Com o meu pensamento, eu posso afetar elementos materiais, como uma plantinha, como uma flor? Posso, de muitas maneiras eu posso. Em algumas vezes eu posso, nem sempre. Por exemplo, ao pensar bem da minha plantinha, uma das maneiras de afetar é que eu penso, vou comprar um vaso mais bonitinho para ela. Não afetei a vida da minha plantinha. Foi graças ao pensamento que eu tive com relação a ela que surgiu aquele vasinho. Senão não teria surgido nada. Mas essa é apenas uma das maneiras. Outras vezes o meu pensamento será inoperante no universo de relações dessas coisas. Quando será, oportuno? Quando ele poderá participar e de que forma? É isso que vocês trabalham em filosofia clínica. Hoje vimos de uma maneira bastante respeitosa quando, como e algumas formas pelas quais a mente pode ir além das bases categoriais. Eu falei para vocês que havia outros autores, quero citar esses autores rapidamente, né? Mas há muitos e muitos. Um que eu traria para que a gente trabalhasse aqui é Voltaire, a parte dos contos dele, que são fabulosos e muito bem-humorados. Um ensaio da Susan Sontag, um dos últimos que ela escreveu sobre artes e que ela trabalha fotografia, muito bonito para a aula de hoje, mas o texto da Susan Sontag é bastante difícil. Tem que ir com calma e não sei se teríamos o tempo todo que tivemos. E o último, Descartes, não é? Descartes tem páginas e páginas que a gente pode trabalhar aqui de maneira belíssima, sobretudo essa relação entre sensorial e abstrato. Quero agradecer a presença de todos vocês. Vou desligar o gravador para saber se tem alguma dúvida, alguma questão sobre isso que trabalhamos hoje aqui.